sempre com você. Já estamos de volta e agora com a presença dela aqui em nossos estúdios, já em clima de Natal, doutora Gisele Bandeira, bom dia para você.
Bom dia, Val, bom dia a todos os ouvintes.
Ho, ho, ho,
ho, ho. É Natal,
é Natal,
é Natal. Gente, que coisa massa, né? Tá acabando o ano.
Passou
já
muito
é Natal.
Rápido.
É, eu adoro o Natal. A minha casa tá lá, tudo, tá tudo enfeitado. Tá com a vela lá que eu ganhei da Ju. Linda, maravilhosa. Adoro, adoro o Natal. Adoro
esse Natal
tudo.
Ainda é diferente. Igual você tava, a gente tava conversando
isso,
aqui nos bastidores, né? A gente vai poder abraçar.
A gente vai poder confraternizar todo mundo, a família. Aí junta a família toda. Aí falando, começa todo mundo feliz. Daqui a pouco tá todo mundo brigando.
Tá todo
Eita, coisa boa.
Ainda bem que já passou as eleições, né?
É, não. Aí nem toca nesse assunto,
ainda
gente.
Bem que já passou as eleições.
Não, é. Cada um, olha, independente de qualquer coisa, esse assunto de política, não pode entrar em grupo de WhatsApp de família, não pode, assim, respeita cada um, tá bom, né? E aí, senão dá ruim.
Dá ruim.
Religião, família, política, a gente não tem que falar essas coisas, né? Cada um na sua.
E isso puxa também o assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre a convivência entre os bichinhos, que é que dá ruim também de vez
dá
em quando,
ruim,
né?
Dá ruim, tá?
Dá
porque
ruim.
É a família, né? É. Família de duas patas e de quatro patas.
Exatamente.
E assim, nós nos dizemos racionais quando, na verdade, tem muitos momentos que eu acho que eles são mais racionais do
mais
que a gente.
Mais racionais,
né?
Do que a gente. Gisele, a gente vai falar sobre essa convivência de cães e gatos, né? Porque, assim, existe uma série de situações, né? Às vezes eles se estranho, outros se dão bem. Aí tem aquela questão da hierarquia que nós falamos,
sim,
né? Quem chegou primeiro na casa?
É.
Ah, foi o gato. Ah, o gato, então, que manda no pedaço.
Que manda, tem que respeitar,
tem
né?
Tem que respeitar. O gato tem três divisas ali, né? Mais antigo.
O gato, ele já se acha, assim, na mente dele, ele tem certeza. Ele não se acha, ele tem certeza que ele tá num nível superior,
é,
né?
É um semideus, né?
É um semideus, né? Ele é superior aos humanos, aos reles animais, né, do mundo. E aí chega um novo familiar ali, né?
Chega
então,
um
outro animal na casa.
Né?
Aí é difícil para ele. Então, eu posso ter cão e gato? Lógico que pode, né? Hoje em dia é uma realidade nas nossas vidas ali, porque as casas estão ficando menores. Então, os gatos, eles se adaptam melhor, não exigem tanta atenção.
Uhum.
Né, quanto ao cão. Então, porque o cão você tem que chegar e tem que fazer carinho e tem que comer mais. Eu preciso passear com ele para ele fazer as necessidades, para não fazer dentro de casa.
Uhum.
Né? Então, emana mais a energia ali do tutor. E a nossa vida corrida, hoje em dia, às vezes não dá. Então, o gato é melhor por conta disso. Come menos, faz xixi e cocô ali na caixinha de areia e tal. Mas eu posso muito bem ter o cão e gato convivendo ali tranquilamente. A gente falou, tocou nesse assunto hoje, justamente por conta do Bilu. Do Biluzinho, né? Que você adotou na sua sogra e aí ela tem vários gatos. E aí ele acaba comendo o cocô do gato.
Acaba comendo cocô,
né?
Do gato.
Eu falo que, assim, o cocô do gato pro cão é como se fosse brigadeiro. Ou então um kibe, entendeu? Bem, é nojento. É um pão de mel.
Um pão de mel.
Mas por quê? O gato, ele necessita de mais proteína.
Uhum.
Para sua fisiologia. E aí eles eliminam muita proteína nas fezes. Por isso que eu falo, então o cocô do gato pro cão é apetitoso.
Essa era a minha dúvida. Eu falei assim, da onde que. Essa proteína toda do cocô, então, é que ele elimina muita
ele
proteína.
Ele elimina muita, porque ele come muita também. Então ele não consegue absorver tudo, então elimina ali nas fezes aquela proteína.
Uhum.
Então o ideal para quem tem cão e gato. elevar a caixa de areia. Então, às vezes, coloca em cima de uma prateleira, alguma coisa, né? Se, às vezes, a pessoa faz o ambiente todo para gato. Mas, às vezes, bota em cima da caixa da máquina de lavar. Então, algum lugar que fique firme, né? Para que o animal, o cão, não tenha o acesso. Ou, ah, não, Gisele, minha casa é grande... Ela faz
no quintal
e tal, vê uma forma de cercar aquele jardim ali para que o cão não tenha acesso às fezes do gato, né, para evitar tanto transmissão de doenças, mas é nojento, né? Essa quantidade excessiva de proteína pode causar problema renal nos cães. Isso que é o maior problema, né? Uhum. Além do que a parte nojenta, que aí você tá... Gente, é errado, é. Mas eu também beijo meus cachorros, entendeu? Você leva uma lambida de vez em quando, né? Às vezes você tá ali...
Você levou a lambida após uma refeição dessa?
Já pensou? Ah, não, pelo amor de Deus. Mas se ele come o cocô do gato, você vai levar uma lambida de cocô, gente.
Não tem jeito.
Não, se iluda. Não,
é que
se
a gente acaba esquecendo. Passa uns 10 minutos que ele fez essa barbaridade, ele vem ali e acaba lambendo.
E aí o Bilu vem com aquela cara de... começou legal, e aí você vai, né, se agarra o cachorro.
Exatamente.
Então, aí o problema maior são os problemas renais. Então, elevar a caixa de areia, que aí você consegue. Mesma coisa com relação à alimentação, porque é chato, né? Ela fala assim, eu tenho que comprar duas rações. Eu tenho 6 gatos, tenho o Bilu, eu vou ter que comprar ração de gato e ração de cachorro, mas o Bilu adora a ração do gato.
Isso que eu ia te falar agora, inclusive, Lara, minha sogra, essa situação, tô tomando como exemplo aqui, né? Porque pode ser que aconteça com alguém que tá nos ouvindo.
Lembrando
aí
que a sogra do Val é maravilhosa, viu, gente? Não são críticas, né?
Exatamente.
A gente tá fazendo um estudo de caso.
Um estudo de caso. E quando, assim, a comida dos gatinhos ficam separadas em locais assim. Porque ele não tem acesso fácil.
Isso.
Quando ele tem acesso a esse local, como eu já presenciei...
É um aspirador de pó.
Parece um aspirador de pó. Gisele vai em todos os potes assim, ó. Vai devorando assim.
Sugando e vai empurrando
sugando,
potinho,
sugando,
né?
Empurrando potinho, assim, come toda a comida dos gatos.
Porque a ração do gato tem mais proteína. Não, e os gatos devem ficar muito pé da vida.
Muito.
Porque aí ele deixou o cheiro dele no pote dos gatos.
E os gatos têm essa frescura, né?
Aí o gato olha pra ele, não acredito. Eu tenho certeza que quando ele chega, ele fala, não acredito que esse cachorro esteve aqui e mexeu nos meus potes. Entendeu? Pra eles é terrível. E a ração do gato é muito mais apetitosa pro cão do que a ração do cachorro. Por isso que ele vai com tanta animação comer a ração dos gatos ali. Mas da mesma forma que as fezes, essa quantidade de proteína, não a curto prazo, não vai ser de um dia para o outro, mas a longo prazo ela vai causar um problema renal nesse animal. Então o ideal é cachorro come comida de cachorro, gato come de gato.
Como
fazer isso? Às vezes bota em prateleira, bota, né? Porque gato é diferente de cachorro, eles não são de comer tudo na hora que você coloca. Eles comem de pouquinho em pouquinho, várias vezes ao dia, delicadamente, né? Então, o pote deixa ali, o pote na quantidade de ração diária do gato, num local elevado que o cachorro não vá ter acesso. Ou então, num espaço, né, que você falou, que é difícil acesso ali, para evitar que o cão coma a ração do gato. Você pode ver que a recíproca não é verdadeira. É muito raro, é só quando eles querem implicar mesmo que o gato vai comer a ração do cachorro.
É, lá o cachorro come a comida do gato, come a comida do humano, come a comida de todo mundo. Então,
né?
Lá o Bilu não tem essa, não.
Não seleciona. Mas o Bilu, ele veio da rua, né? Vocês adotaram ele, né?
É, ele tava então, acostumado, vira lata, aquela coisa, né?
É, então, e ele vai saber o quanto de fome ele passou, o que ele sofreu na rua. Então, por isso que ele é muito feliz, né?
Muito, muito feliz.
E o que tiver, ele vai traçar.
Ele vai traçar.
Aí até tem que cuidar com isso, principalmente agora em Natal, que a gente faz comida e às vezes bota papel alumínio, né, pra fazer e tudo, coloca no lixo ali e pode acontecer do animal ir lá no lixo, tanto cão quanto gato, viu, gente? E ali mexer no lixo e acaba ingerindo o papel, porque ele não vai lamber o papel alumínio e devolver, tá? Ele vai comer alumínio, faz o corpo estranho, às vezes ingere o saco de lixo também.
Restos de ossos de galinha, ali, de peru, né?
Peru de Natal. Eu não gosto de peru de Natal, viu, gente? Eu acho muito seco. Mas, mas aí, peru de Natal, Chester, né, e tal, acaba eles mexendo no lixo e aí no dia 25 e 26 a gente tem muito problema de infecção intestinal, porque o parente deu comida, né? Uhum. Ou alguma coisa mais séria ali, obstrução, corpo estranho, o osso acaba perfurando o intestino por conta disso. Todo ano tem.
Sempre tem aquele parente que fala assim: ah, não, cachorro come de tudo, pode dar o osso da galinha pra ele. Não, pode dar sei lá.
Eu sempre dei pros meus cachorros, nunca teve problema. E aquele que dá escondido? Porque esse ali anuncia, então você já fica de olho nele, né? Mas tem aquele que não fala nada, aquele parente que ele não fala nada, mas ele pega e joga escondido.
E um detalhe interessante também, foi bom você falar nisso, Gisele, que eu já vi nas redes sociais vídeos, e eu quero levantar aqui essa questão aqui e pedir para os nossos ouvintes: não dê bebida alcoólica para os animais.
Não, pelo amor de Deus. Não, isso é criminoso, né?
Acha tão bonitinho filmar o cachorro lamber no copo de cerveja.
E depois eu já vi até com macaco,
papagaio.
É, aí ele cai. Ah, eu acho... isso é absurdo, é criminoso isso. Isso, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes não vão fazer isso, né? Pelo amor de Deus, são responsáveis. Mas não dá. Existem hoje em dia vários produtos que colocam lá como cerveja para cão ou vinho, tem. Não, na verdade não são bebidas alcoólicas, mas são produtos que aí botam em garrafa, como se fosse cerveja ou vinho, só para fazer a conotação, e aí o animal ali vai participar da festividade de Natal ali com a família, mas aí coloca: ah, vou pegar o vinho do Bilu, né? Aí bota lá para ele. Mas são produtos. O que você pode fazer também: vou fazer um agrado, vou lá, pego um sachê, um patê, produtos próprios para o pet, aí sim você dá para o animal. Né? Tem para gato, um monte de coisa hoje em dia. Tem produtos que tem menos conservantes, tem menos sódio, são produtos mais naturais. Isso é bem legal também, que aí evita problema renal lá para frente. Então, tem como fazer. Não inventa, não, pelo amor de Deus. Não.
Mandar um abraço pro Eduardo, viu?
Ah, Eduardo, olha aí hoje.
Tá na escuta aqui. Ele falou assim: ó, posso sugerir uma pauta?
Pode sempre, Eduardo.
Fica à vontade.
Eduardo, hoje, 6 horas da manhã, eu tava mandando mensagem pra ele, que ele tava com a dúvida com relação à pata do cachorro dele lá, que tá machucada. Já mandei pra ele a orientação que tá descascando a patinha, pela imagem que ele mandou, tá descascando. Parece ser só quando... sabe quando você queima? Né? Então provavelmente seja isso. Eu orientei ele adequadamente. Também tem bastante gente participando aqui no Instagram, @medvetgiselebandeira. Então, doutora Stephanie acabou de entrar aqui, doutora Dani Salomão, Thaís Fernandes, Léo Portino, meu tio Léo, Tia Sariza, Lilian, Antônio, toda semana participa com a gente aqui. Um beijo para sua filha linda, Evanete, meu maridão Alessandro, Rianês, minha mãezona. Beijo para todo mundo.
A Jocilene até mandou uma foto aqui, ó.
Ah, que fofo. Tenho companhia até no momento íntimo. Mas olha, a gente depois que tem pet, eles participam de todos os momentos. Eu falo pra Valentina: eu entro no banheiro, ela também fica no meu pé, viu, Ivanete?
Exatamente.
Não, é a Jocilene. E aí, eu falo pra ela: fica de costas, pelo menos não me olha, né? Que é desagradável. Ai, que coisa chata, deselegante.
Deselegante. Ela falou assim: que não sabia que cachorro comia cocô, né?
E pode acontecer também, Jocilene, não somente com o cocô do gato. Tem animal, às vezes, que come o próprio cocô. E aí, na maioria, pode ser um desequilíbrio de nutrientes, mas na maioria das vezes é um desvio de comportamento que a gente chama, né? Às vezes é estresse, isso aí é bem legal trabalhar com um médico veterinário que trabalha com comportamento animal. Às vezes, na maioria das vezes, é estresse. Então, a gente hoje em dia, na vida corrida que a gente tem, a gente acaba que não tem tempo de passear. Por mais que a casa seja grande, é interessante passear, coloca guia, passear, o cachorro cheirar a rua, mijar no poste. Isso faz parte do ser cachorro, né? Então é importante aí que aí eles diminuem bastante esse hábito desagradável de comer as fezes. É uma forma de chamar a atenção da gente, né? Tipo, não tô legal.
Ô Gisele, ainda falando sobre essa questão da convivência de cães e gatos, a gente tocou no início da conversa sobre aquela questão da hierarquia, quem chega, quem manda e tal. Quando começa a acontecer essas brigas, assim, aqueles pegas, né?
Sim.
Qual que é a melhor maneira de tentar amenizar isso?
Uma coisa que ajuda muito é a castração. Porque normalmente, com relação à hierarquia, né? Eles vão querer dominar o território por conta da atividade hormonal. Então, eu tenho que mostrar que eu mando, eu sou o alfa que seria e tudo. Mas você diminuindo, tirando a atividade hormonal, você consegue melhorar muito a convivência. Principalmente se são dois machos, duas fêmeas. E aí sim, mesmo fêmea com macho, às vezes tem uma fêmea que é mais dominante. E ela se impõe sobre ele. E aí acabam brigando realmente. Então, uma coisa que ajuda muito é a castração. Outra coisa que ajuda é o próprio tutor socializar os dois. Então, o que acontece, que é legal, porque sempre tem um que é mais brincalhão, o outro é mais, né? Eles têm personalidade própria, exatamente, né? Como você estava falando da gatinha, ela tem uma que você consegue fazer carinho, e quando ela não quer mais, ela te avança, né? Mas sempre tem aquele que você tem mais afinidade, e aí você faz mais carinho naquele, e você acaba deixando o outro enciumado. E aí eles brigam por conta disso. É igual filho.
Acontece com o Bilu e essa gatinha.
Ai, tá vendo?
Se eu vou fazer carinho nela, o Bilu vem em cima e pronto.
E aí começa o pampeiro. Então, tem sempre que mostrar que os dois são amados da mesma forma. Então, fez carinho em um, fez carinho no outro. Quando você tá fazendo carinho na gatinha, se ele rosnou, não, chama atenção. Fala não, mostra o que pra ele. E parece bobagem, mas faz parte do convívio ali. Quem tem pet, a gente tem que fazer a boa convivência entre eles, né? Isso faz parte. Eu tenho lá 3 cachorros de pequeno porte, 3 shih tzus. E tenho a minha dog alemão, que é gigantesca, né? Tá maior do que eu. E os 3 se unem, os 3 pequenos se unem para bater na grande. Então, quando... e ela não faz nada, tadinha.
Oh, meu Deus.
Só que a gente fica com medo de uma hora ela falar, pô, né, dá uma bocada dela quebra eles. Então, sempre que a gente junta eles, a gente tem que ficar brigando com os pequenos, e aí faz carinho em um, faz carinho em todo mundo para tentar amenizar e eles entenderem que todo mundo é amado ali.
O Eduardo falou que já teve 3 pitbulls fêmeas, né? Ele falou, pensa quando se atacavam, né? Então a castração, ele falou que acabou com isso.
Ai, tá vendo? Olha, isso aí é muito importante, porque aí você tira a atividade hormonal e aí os animais ficam bem mais tranquilos.
A sugestão de pauta do Eduardo, Gisele, é papilomatose.
Ah, sim. Vamos falar assim. Semana que vem, então, gente, vamos falar sobre papilomas.
Pra mim, isso aqui é hebraico.
São OVNIs vindos do universo. Não, são verrugas.
Ah, é?
São verrugas.
São verrugas.
Aí, semana que vem, a gente fala sobre isso. Eduardo entrou aqui, eu acho que é ele que entrou aqui também no Instagram. Olha aí, um abraço pra você, Eduardo.
A Jocilene tinha mandado um áudio aqui, vou ver se eu coloco o áudio da Jocilene aqui.
Não,
é... 11 foi isso. Não, acho que foi depois. Vamos ver se é o áudio dela aqui.
Boa tarde, aqui é a Jocilene. Ah, doutor, então a
senhora vai... Ah, tá. É pra gente mesmo. Então vou colocar o áudio aqui pra você ouvir, Gisele.
tarde, aqui é a Jocilene. Ah, doutora, então a senhora vai poder me ajudar a solucionar meu problema. Tem a Pandora, que é a pet, há 5 anos em casa. Aí, agora em fevereiro, resgatei a Meg, que tinha 1 mês, hoje ela está com 10 meses. A Pandora ainda briga com a Meg. Ela cuida da Meg, mas ela briga, ela tem muitos ciúmes. A Pandora é muito possessiva. O que que eu faço?
É isso aí, Jocilene. É o que a gente estava falando. Não sei se elas são castradas, né? A castração ajuda muito. E mostrar para ela, fazer carinho nas duas ao mesmo tempo. Aí não dá, porque aí ela avança, né? Aí vê com alguém na casa, fazer junto. Aí senta com o marido, com o filho. Fazer carinho em todo mundo ao mesmo tempo, para elas irem se adaptando. Uma coisa que é legal também, passear junto. Porque coloca na guia e vai com as duas guias próximas, vai junto, passeando na rua mesmo, né? E porque aí elas têm que se tornar amigas.
De um jeito ou de outro.
De um jeito ou de outro. A gente estreita laços quando a gente tá no... É no fogo bem mais forte que se faz osso bom, né? Que aí a gente... elas estão ali, porque como não tem o condicionamento... Eu falo pelos meus. Quando dá ali umas 2 quadras que estão andando, já estão com meio palmo de língua para fora. E aí começam a andar mais devagar. E aí andam juntinhos, vai estreitando laços. Eles vão ficando mais amigos, companheiros ali. Porque as duas vão ficar ali no sanhaço. E aí elas vão se entendendo aos poucos. Mas tudo isso é com o tempo. Então, e tudo junto. Fazer a alimentação, bota junto. Bota ali um não do ladinho, né? Mas um pote de comida próxima ao outro, para elas acostumarem a comer juntas, carinho para as duas juntas, não brigar, quando você está fazendo carinho, não ficar brigando com a outra por conta da nova, que aí ela vai ficar com mais ciúme. Então mostrar
essa igualdade ali,
que ela, né, não está perdendo, ela está ganhando uma companheira, porque para eles é muito bom ter um companheiro também, né? Porque o animal que fica sozinho, às vezes eu noto que eles até rejuvenescem quando chega um animal novo na casa, e se o animal é sozinho, ele só dorme, não tem com quem brincar. Quando chega um animal novo, eles voltam a brincar, voltam a correr pela casa, se atraca, e isso rejuvenesce eles também.
Ah, que legal. Bom, solucionada aí a pergunta, né? Respondida a pergunta da Jocilene.
Doutora Gisele, gente.
Vamos embora.
Vamos embora. Até quinta que vem. Desejando a todos um Feliz Natal. Confraternizem. Cuida o lixo.
Cuida o lixo. E qualquer coisa. É só procurar a Clínica Alquimia.
Clínica Veterinária Alquimia estará lá Natal, Ano Novo. Estaremos lá com os plantonistas. É 24 horas. Fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384-0785. No WhatsApp 99120-2828. 24 horas para melhor atendê-los.
Doutora Gisele, Feliz Natal.
Feliz Natal, a gente
se encontra próximo já do Ano Novo, próximo da virada.
É, isso aí.
Né? A gente trazendo mais dicas para você, principalmente nesse final de ano. Outra coisa, gente, Natal tá chegando, já tá aí. Não solte fogos.
Ai. Né?
Evite os fogos.
Fogos. Vamos... Cuidar portão. Não, fogos. É desagradável. Pra quê, gente? Né? Vamos abraçar todo mundo.
Isso.
Né? Pode falar alto, pode cantar. Pode cantar. Aluga um videokê.
Exatamente.
Não, aluga não. Hoje em dia não aluga. Eu tô velha mesmo, né, Val? Tem aplicativo,
não.
Né? No celular.
É mais fácil.
Nossa, eu tô muito velha.
E se tiver alguém soltando fogos muito próximo da sua casa, pega o bichinho, né?
Sim.
Agrada ele, traz pro colo. Exato. Então coloca dentro do quarto ali, no ambiente mais
quem
tranquilo.
Tem gato, ou se a casa não tá telada, deixa num quarto pra fechado, senão acaba fugindo, assustado por conta do barulho.
Vai parar lá no Maranhão.
Exato. E aí, ou atropelado, Deus me livre. Então, vamos cuidar, gente. Nada de fogos. Fogos não.
Verdade. Tá certo, então, Gisele, muito obrigado pela sua participação e a gente se fala aqui na próxima quinta-feira com mais Dicas Pet na FM Educativa UCDB. São 11 horas e 53 minutos, vamos pro nosso intervalo. Já já eu volto com mais músicas para você. Fica aí.